Muito bem, 8 horas e 3 minutos. Nosso primeiro assunto é saúde, né? A Comissão de Seguridade Social vai debater nesta quinta-feira, ou seja, hoje, projeto que cria o Estatuto dos Direitos do Paciente. São cerca de 15 direitos aí que garantem a dignidade de quem precisa de serviços de saúde de qualquer natureza em hospitais públicos e privados. Como, né, um desses direitos seria aí o de ser informado sobre a procedência dos medicamentos e também a dosagem prescrita, né? Isso tudo está aí constando desse projeto de lei, e o autor dessa proposta é o deputado Pepe Vargas.
Que também é autor do requerimento
para audiência pública, que é do PT do Rio Grande do Sul, com quem a gente vai conversar agora. Deputado Pepe Vargas, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico, bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Pois é, deputado, dois debates essa semana tratando de questões de saúde muito importantes, né? Um em relação aos reajustes dos planos, e essa questão de franquia, que vai ser um debate aí que também vai ser realizado. E também esse debate proposto pelo senhor exatamente para discutir a questão aí dos direitos do paciente. É uma preocupação que é recorrente, principalmente em tempos em que a gente vê muita discussão em relação até aos planos de saúde também, mas também em relação à saúde pública, a Câmara se debruçando sobre esse tema. Qual foi exatamente a motivação do senhor ao apresentar esse projeto de lei e ao propor esse debate aqui na casa, deputado?
Olha, no que diz respeito aos direitos do paciente, a gente tem questões que estão já positivadas no Código do Direito do Consumidor. Sobre isso nós não estamos tratando, obviamente, porque já há um regramento no nosso país. Há também todo um conjunto de códigos de conduta profissional dos vários profissionais de saúde que também estabelecem, digamos assim, responsabilidades e obrigações dos profissionais de saúde para com as pessoas que precisam de cuidados à sua saúde. O Estatuto dos Direitos do Paciente, ele visa positivar na nossa legislação um conjunto de direitos aos pacientes dentro da ótica dos direitos humanos, visando a dignidade da pessoa que precisa de cuidados em saúde e trazendo para o nosso país uma legislação que já existe em muitos países, seja da América Latina, seja da América do Norte, seja da Europa, da Ásia, inclusive da África. E nós estamos trazendo um texto que, na realidade, ele traz para a legislação federal uma experiência que já existe no nosso país, que é a Carta dos Direitos do Paciente do Grupo Hospitalar Conceição. O Grupo Hospitalar Conceição é um hospital da União, no município de Porto Alegre. Ele é um grande complexo hospitalar, um dos maiores complexos hospitalares do Brasil. E lá no Grupo Hospitalar Conceição, o Comitê de Bioética, num amplo debate entre profissionais de saúde, usuários dos serviços, aprovaram essa Carta dos Direitos do Paciente, que depois foi chancelada pelo Conselho de Administração dessa importante instituição de saúde pública. Então, nós trouxemos essa Carta dos Direitos do Paciente como existe em outros países uma legislação que positiva direitos do paciente. Como era dito na abertura do painel, o objetivo ali o que é? Que o paciente possa ter todo um conjunto de informações sobre o seu problema de saúde, sobre o tratamento ao qual ele será submetido, as medicações que serão utilizadas, os exames complementares que serão realizados, os cuidados paliativos, muitas vezes, porque há doenças também que são incuráveis, crônicas, então trata-se de cuidados paliativos e não necessariamente de uma cura. Não só ao paciente, mas também em alguns casos onde o paciente não pode expressar a sua vontade, porque está numa situação de impossibilidade de expressá-la, também há alguém que ele antecipadamente designa como o seu representante para a tomada de decisões junto com os profissionais de saúde que os atendem. O objetivo aqui é humanizar ainda mais o atendimento à saúde da nossa população, quer seja no setor público, quer seja no setor privado, e promover os cuidados em saúde. Nos países em que isso foi já implementado, onde há legislação dessa espécie, o que se observa é exatamente isso, é uma melhora na promoção do cuidado e há, inclusive, uma redução significativa de casos de judicialização no âmbito da saúde.
Agora, deputado Pepe Vargas, e com relação à autonomia do paciente? O senhor citou aqui que ele vai ter direito a ser informado sobre procedência de medicamentos, dosagem prescrita, medicação, né, os paliativos. E ele terá também o direito de escolher as condições de uma morte iminente, por exemplo? No caso, o senhor falou dos cuidados paliativos, mas no caso dele querer escolher as condições da morte, como isso fica no estatuto? Vai ser tratado também?
Veja bem, nós não estamos tratando aqui de eutanásia, obviamente, porque isso tem outras legislações. Agora, o paciente pode sim decidir, é da autonomia dele, como é da autonomia do ser humano, se ele quer ou não usar uma determinada medicação. Se ele chegar à conclusão de que essa medicação vai lhe dar mais efeitos colaterais e coisas do gênero, isso sempre será algo discutido entre o médico e o paciente, como já é hoje em dia, de passagem. Né? Em geral, o médico informa, né, os objetivos desse tratamento, o que acontecerá. Né? Mas a autonomia do ser humano é algo inerente à sua própria existência enquanto ser humano. Né? Nós estamos tratando da autonomia de indivíduos na plenitude dos seus direitos. Então, esse é um tema muito importante, sem sombra de dúvida, da autonomia do paciente, né? Até porque ninguém é submetido a um tratamento à força. Né? Então, todas essas questões são importantes serem debatidas, sem sombra de dúvidas.
Agora, a questão do direito à informação é uma coisa muito, muito curiosa, porque não há muito tempo atrás, algumas informações, até por questões psicológicas e aquela ideia de que o paciente, por exemplo, ao saber, por exemplo, estar com determinados tipos de câncer, poderia, por conta da informação, se tornar mais depressivo, enfim, isso causar alguns efeitos psicológicos, e havia essa ideia de alguns médicos de comentar o assunto com os familiares, mas não diretamente com o paciente. Isso ainda existe, deputado? E no caso específico, como que o senhor avalia esse tipo de procedimento? O senhor acha que o direito à informação ele está acima de qualquer outra questão aí no que diz respeito aos procedimentos que devem ser adotados com o paciente?
Sem sombra de dúvidas. O direito à informação é um direito essencial ao paciente e a qualquer ser humano. Até porque vivemos numa época onde o acesso à informação também é mais amplo. Hoje em dia o sujeito vai lá na internet, né? Faz ali num site desses de busca, registra lá, ele vai receber o exame, digamos um câncer. Ele recebe o exame, está descrito lá o que está dito, ele tecla lá e vai dar essa informação através de um site de busca, que muitas vezes nem lhe traz a informação mais adequada e correta. Então, achar que esconder a situação ajuda, não ajuda, pode até atrapalhar. Então, é muito melhor estabelecer, até para que o paciente tenha clareza de qual... ele também tem que aderir ao tratamento, né? Ele também tem que haver a adesão ao tratamento. Então, essa velha polêmica entre dizer a real extensão da gravidade da doença ou não dizer, eu diria que hoje em dia isso, não dizer, talvez prejudica mais o paciente do que não dizer. Porque ele fica curioso com a sua situação, ele vai lá, faz a sua busca na internet, obtém informações. Muitas vezes essas informações até não são as mais adequadas, ou ele as interpreta de forma equivocada. Se isso é discutido de forma clara...
Aquela velha história do Dr. Google.
Aberta, o profissional de saúde pode orientá-lo melhor.
Essa história do Dr. Google realmente ela é complicada, né? A pessoa às vezes vai e acaba fazendo um efeito muito pior, né? Porque às vezes ela vê tantas indicações, tantos sintomas, tantas coisas, que ela vai falar assim, poxa vida, eu tô morrendo, né? Às vezes não é exatamente isso, né?
Exatamente.
Então é preciso ter muito...
O melhor de tudo é tratar isso de forma transparente, clara, né? E dar todas as informações ao paciente. Ele terá muito melhor condição, mesmo que seja um tratamento paliativo, né? Mesmo que eventualmente o percentual de óbito de uma determinada doença seja elevadíssimo, né? O paciente pode se agarrar a outras questões que são importantes para a sua vida. Ele pode tomar decisões importantes para a sua vida e para a vida das pessoas da sua família, das pessoas Sim. a quem ele ama, enfim. Ele pode tomar essas decisões a tempo ainda, antes, eventualmente, inclusive, de ficar numa condição que o impossibilite de tomar essas decisões.
Uhum.
E não é incomum a gente ver situações desse tipo, onde, inclusive, a sobrevida de uma pessoa aumenta, inclusive, graças à atitude que ele toma, outros auxílios que ele busca, seja no plano espiritual, seja em qualquer outro plano da sua existência.
Uhum.
Agora, deputado Pepe Vargas, o senhor falou dos direitos do paciente previsto nesse estatuto. Agora, o projeto ainda tem os deveres, né? Quais são eles? Esse projeto prevê responsabilidades para o paciente?
Sim, o paciente tem que ter adesão ao tratamento. Ele tem que, uma vez aderindo ao tratamento, ele tem que ter essa adesão ao tratamento. O projeto também prevê quais as responsabilidades do paciente para com o seu tratamento, sem sombra de dúvidas, né? E o projeto ainda, ele passou pela Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado,
uhum.
está desde o ano passado na Comissão de Seguridade Social e Família, ele ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça.
Uhum.
Mas nós queremos, com a audiência pública de hoje de manhã, justamente aperfeiçoá-lo, porque toda a matéria legislativa, ela é passível de aperfeiçoamento, de mim, inclusive, muito importante. Será uma audiência pública bastante importante. Nós teremos a presença do Dr. Rogério Moretti, que é o presidente do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição, que já implementa sua Carta de Direitos dos Pacientes, já tem, inclusive, resultados concretos para mostrar o quanto isso está sendo importante para a atenção à saúde naquela instituição.
Uhum.
Teremos a doutora Aline Albuquerque, que é uma advogada-geral da União, especialista em direito ligado à área da saúde, com profundo estudo nessa área. Ela inclusive assessorou o Grupo Hospitalar Conceição, o Comitê de Bioética, na confecção da Carta dos Direitos dos Pacientes. Teremos também duas representações na área de oncologia, uma de profissionais de saúde e outra de pacientes, de usuários de serviços de oncologia, o Ministério da Saúde e também a Associação Médica Brasileira com uma representação. Acho que então nós uhum. esperamos, com essa audiência pública, abrir, né, colocar um holofote, vamos dizer assim, sobre os vários pontos do projeto de lei, uhum. para inclusive aperfeiçoá-lo.
Uhum. O senhor fala, no projeto de lei, ele trata de uma questão muito importante, que é a proteção contra qualquer tipo de discriminação, né, baseada em sexo, raça, cor, religião, enfermidade, deficiência, origem nacional, enfim, todas essas questões. Inclusive renda também. Imagino que se isso foi colocado no projeto de lei é porque ainda é um problema que nós enfrentamos de maneira bastante grave no nosso país. Só podia dar um panorama dessa realidade? Quer dizer, ainda acontece muito discriminação desse tipo no atendimento à saúde no Brasil?
Olha, esse artigo, ele está em consonância com todos os códigos e acordos internacionais do qual o Brasil é signatário, né? Começando pela Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, mas também por outras cartas e acordos internacionais. Em todos eles, e na nossa própria Constituição está colocado essa questão de que não pode haver discriminação de qualquer natureza que venha a ser. Né? Então nós, na prática, colocamos isso também ali no texto, embora alguém pode dizer, não, mas a Constituição já garante isso. Mas sempre é bom, né, num texto dessa natureza também colocar essas questões. Então é algo fundamental. Eu diria que já foi pior no Brasil inteiro a discriminação das mais variadas, mas ainda existe discriminação no nosso país, e não adianta a gente dar uma de avestruz, enterrar a cabeça na terra e achar que ela não existe, a gente vê no dia a dia, né? Discriminação de raça,
uhum.
discriminação por situação de renda,
uhum.
né? Também existe. Essa discriminação não significa necessariamente negar o atendimento,
uhum.
né? Mas muitas vezes, com situações depreciativas, manifestações que depreciam a dignidade do outro ser humano que está ali na frente, e não só na área da saúde, em várias áreas. Isso pode acontecer.
Uhum.
Eu diria que no ambiente de saúde isso vem diminuindo muito. Acho até pela condição inerente a esse serviço. Né? Veja que uma pessoa, e todos nós teremos isso algum dia na nossa vida, mais uhum. cedo ou mais tarde, Condição de estar doente é uma condição que já fragiliza o indivíduo.
Sim.
A pessoa se encontra numa situação
vulnerável, né?
Exatamente, ele está vulnerável perante essa situação. Então ele já é uma pessoa vulnerabilizada.
Sim.
Se não houver todos esses cuidados, essa pessoa vai se vulnerabilizar mais ainda. Então, o trabalho das equipes de saúde, com o passar dos anos, e principalmente deixou de ser um trabalho, o cuidado à saúde deixou de ser uma condição solitária de um profissional de saúde sozinho atendendo um paciente, e passou a ser um trabalho em equipe que envolve um conjunto de profissionais, profissionais da área de enfermagem, da área de nutrição, da área de psicologia, da área da assistência social, enfim, de várias áreas, né? E isso também, esse cuidado na equipe, ele veio melhorando a promoção ao cuidado de saúde no nosso país, porque agrega um conjunto de conhecimentos, práticas, experiências, que faz com que o paciente também tenha um cuidado melhor. Em última instância, o que o nosso projeto de lei quer é isso. Ele quer contribuir para a melhoria da promoção ao cuidado na saúde. O Ministério da Saúde criou tem um programa interno, inclusive, que visa, inclusive, reduzir os riscos ao paciente com um conjunto de protocolos que devem ser seguidos, que estão capacitando equipes nos hospitais pelo Brasil afora, também com esse objetivo de melhorar a promoção ao cuidado. Eu acho que o nosso projeto também traz uma importante contribuição nesse sentido.
Muito bem, deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, ele que é autor do projeto que estabelece aí o Estatuto dos Direitos do Paciente, projeto que será debatido nessa manhã numa audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Deputado Pepe Vargas, muito obrigado por participar aqui conosco no nosso painel eletrônico dessa manhã de quinta-feira. Sucesso aí nesses debates e sucesso também na continuidade aí da tramitação dessa proposta, que a gente, sem dúvida nenhuma, percebe que é de extrema importância para pacientes, para médicos, para toda a comunidade que lida com a saúde no nosso país. E parabéns pela iniciativa e espero ver aí a proposta aprovada em breve para que nós possamos ter aí essa legislação consolidada e os direitos dos pacientes e os deveres também muito bem estabelecidos e determinados, delineados no nosso arcabouço legal. Muito bom dia, muito obrigado por participar conosco, deputado.
Eu que agradeço, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Deputado Pepe Vargas, portanto, conversando com a gente aí, hoje aí acontecendo esse debate agora pela manhã na Comissão de Seguridade Social e Família. Estamos de volta com o painel. Estamos...